O significado maçônico do silêncio. A palavra silêncio é derivada do latim silentio, e significa interrupção de ruído ou estado de quem se cala. Na maçonaria, o silêncio tem um rico significado, e é sobre estes significados e aspectos que nós estudaremos no podcast de hoje. Aspectos históricos do silêncio. Desde as primeiras civilizações, notadamente, as que tinham sociedades iniciáticas, o silêncio é um importante elemento cultural imposto drasticamente para salvar e guardar os seus segredos. Em quase todas, é representado por uma criança com o dedo sobre os lábios. Constitui-se uma exceção o Antigo Egito, onde existia um deus, o deus do silêncio, chamado Harpócrates, com a mesma posição já descrita. Entre os magos e sacerdotes egípcios, os iniciados assumiam um estado de silêncio total, a fim de se manter os segredos e incitá-los à meditação, regra que seria adotada por todas as sociedades iniciáticas. Buda, em 500 anos antes de Cristo, também valorizava o silêncio como condição para contemplação. Os essênios tinham como principais símbolos um triângulo contendo uma orelha e o outro contendo um olho, significado que a tudo que viam e ouviam, mas não podiam falar, por não terem boca. Dentre os mistérios gregos, encontramos o de Orfeu, que com a magia de seu canto e de sua música, executada numa lira, silenciava a natureza e a tudo magnetizava. Eurípides, no verso de 470 de sua obra Os Bocantes, diz que verdadeiros são os mistérios submetidos à lei do silêncio. A palavra mistério deriva de meien, que significa boca fechada. Pitágoras criou, então, a escola itálica, e seus discípulos se distinguiam em três graus, sendo o primeiro o acústico, assim chamado porque era destinado aos aprendizes, que só devia ouvir e abster-se de manifestações. Para os trabalhadores de pedra, o segredo e o silêncio sobre sua arte era uma questão de sobrevivência, constituindo-se, inclusive, num salvo-conduto. Os monges da Ordem de Cister tinham como uma de suas principais regras o silêncio para reflexão. A Grande Loja Unida da Inglaterra adotou, após sua unificação, a legenda Audi Vititas, que significa ouça, veja e cale-se. Como podemos perceber, temos inúmeros exemplos da importância do silêncio ao longo da história e ao longo de nossa sociedade. Aspectos constitucionais. Os primeiros catecismos maçônicos do século XVIII diziam que três pontos particulares distinguiam o maçom, que eram a fraternidade, a fidelidade e ser calado, que representava o amor, a ajuda e a verdade entre os maçons. As Old Charges, ou seja, as antigas obrigações, pregavam o silêncio, a circunspecção e a compostura durante os trabalhos. A Constituição de Anderson pregava a prudência e o silêncio, notadamente em relação aos profanos. Nos Landmarks de Mackay, o de número 23 refere-se ao sigilo que o maçom deve conservar sobre todos os conhecimentos que lhe são transmitidos e dos trabalhos em loja, sendo que as cartas constitutivas de todas as obediências contêm referência com o mesmo sentido. O silêncio na iniciação. A lei do silêncio é a origem de todas as verdadeiras iniciações. Segundo Wright, o ensino deve ser pelo silêncio, nada de palavras, nada de escrita, que podem faltar com a verdade. É na câmara de reflexão que o silêncio assume sua maior importância, pois o candidato talvez não tenha há muito tempo uma oportunidade igual de ficar a sós. Em atitude contemplativa, em meditação, para que possa ocorrer a maturação silenciosa de sua alma. Ao longo da cerimonial, durante os interrogatórios, podemos encontrar por diversas vezes pausas silenciosas, para que o candidato possa refletir sobre aquilo que acabou de ouvir. Voltaremos a deparar com o silêncio ao realizarmos a terceira viagem, feita com o absoluto silêncio. E será ainda o mote principal do juramento que realizaremos nas iniciações. O enfoque ritualístico. Na abertura dos trabalhos, ouvimos o segundo diácono responder ao venerável mestre que deve zelar para que os irmãos mantenham-se as colunas com respeito, disciplina e ordem. Na abertura do livro da lei, ouvimos que no princípio era o verbo, onde reinava o silêncio. No transcorrer dos trabalhos, os vigilantes anunciarão o silêncio nas colunas, o que significa democraticamente que foi concedido o direito à palavra. Por fim, encerramos a sessão jurando pelo silêncio, tudo o que foi visto e falado em loja. O aspecto simbólico e filosófico é a lei iniciática do silêncio. A lei do silêncio nada é mais do que um perpétuo exercício do pensamento. Calar não consiste somente em nada dizer, mas também em deixar de fazer qualquer reflexão dentro de si, quando se escuta alguém falar. Não se deve confundir silêncio com mutismo. Segundo Aslan, o primeiro é um prelúdio de abertura para a revelação. O segundo é o encerramento da mesma. O silêncio envolve os grandes acontecimentos, o mutismo acaba escondendo. Um assinala o progresso, outro a agressão. Dizem as regras monásticas que o silêncio é uma grande cerimônia, pois Deus chega à alma que nela faz reinar o silêncio, mas torna mudo o que distrai em tagarelices. Os mistérios, então, na maçonaria devem ser velados em silêncio, pois em relação ao mundo profano, nossos segredos existem com o objetivo de não poluí-los pelos que não se encontram preparados para entendê-los. E nada mais perigoso do que a verdade mal compreendida. Somente o homem capaz de guardar silêncio será disciplinado em todos os outros aspectos do seu ser, e assim poderá entregar-se à meditação. Enfim, meus irmãos, o silêncio é a virtude maçônica, que desenvolve a discrição, corrige os defeitos e permite usar a prudência e a tolerância em relação aos defeitos e falta dos semelhantes. Para encerrar, os maçons se reúnem em templo, e o templo representa a fortaleza da paz e fortaleza do silêncio. Isaías, capítulo 30, versículo 15.